Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Com certeza que as vossas exposições vão ser muito importantes para o Parlamento, para os grupos parlamentares, para os senhores deputados também. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui representados neste momento com o senhor deputado do Partido Social Democrata, o senhor Joaquim Barbosa, a senhora deputada do Partido Socialista, a senhora deputada Patrícia Faro, as senhoras deputadas do Partido Chega, Lina Pinheiro e Catarina Salgueiro, e a senhora deputada, apesar de ter sido no fim, não é, alguém tinha que ser, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Muito obrigado também por estarem aqui. Todos nós sabemos porque é que estamos aqui. Vou ler só aqui um parágrafo só. Esta audição realiza-se e enquadra-se em sede do Grupo de Trabalho, Inclusão e Direito das Pessoas com Deficiência, no âmbito do respectivo plano de atividades deste grupo de trabalho e também da Comissão, e tem por objeto a audição, neste caso, da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, a propósito da integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A audição conta ainda com a presença do Sr. Presidente Carlos Ralha, Presidente da APA, também com a Sra. Erlinde Dupont, penso que disse certo, e Irina Chaves, muito bem, são as senhoras técnicas do emprego apoiado, e também com a Sra. Mafalda Justino, técnica prospectora das empresas. Gostaria, ou de empresas, gostaria de referir que a entidade visitante, neste caso, os senhores convidados ou visitantes, vão ter 10 minutos que podem utilizar. Agradecia, só por causa do registro e da gravação, se lembrarem, eu passo a palavra a cada um, para separar. Pronto. Depois, cada um dos senhores dos grupos parlamentares tem 5 minutos neste caso. Já agora, peço desculpa que entretanto não vi. Está aqui o senhor deputado do Partido Comunista Português, o senhor deputado Alfredo Maia, porque não o tinha visto, não sei se já tinha chegado ou não. Ah, muito, muito obrigado, muito obrigado. Pronto, somos todos grupos parlamentares neste momento e têm todos cerca de 5 minutos cada um. Portanto, para avançar já, vou dar a palavra aos senhores visitantes e distribuo o tempo conforme entenderem. Portanto, vai ter a palavra o senhor Carlos Ralha, presidente.
Rilha, rilha.
Ai, Rilha, desculpem, desculpem. Presidente do APA.
Sim,
Muito
sim.
obrigado, faça favor.
Então, boa tarde, excelentíssimos senhores. Antes de mais, agradecer o facto de estarmos aqui para podermos contribuir através da nossa experiência e do nosso conhecimento relativamente a esta causa, pessoas com deficiência. Queria aqui dizer também, e organizarmos isto, de falarmos todos, porque cada um tem a sua especificidade, organizarmos todos e falarmos aqui todos e procuramos e tentamos chegar aos 10 minutos. Vamos apresentar aqui, através primeiro, a apresentação da APEA, que será a Irina, e o modelo de emprego apoiado, que irá a Irina Chaves intervir. Depois, o trabalho em rede, a Irlinde e a Mafalda Justino. E depois, os problemas encontrados e sugestões de melhoria sobre este tema, serei eu depois a falar. Como já foram apresentados, pronto, são colegas, para além de técnicas de emprego apoiado e de técnica prospectora de empresas, são também formadoras da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado. É para passar a palavra.
Palavra a Irina Chaves. Muito obrigado.
Boa tarde, vou então apresentar a APEA, Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, que tem como missão, cuja missão é baseada no lema A Pessoa Certa no Lugar Certo. Portanto, isto já diz muito sobre a nossa missão. Nós visamos então incrementar estratégias integradas que facilitem a inclusão profissional e social de pessoas em situação de desvantagem, incluindo as pessoas com deficiência e incapacidade. É pertinente apresentar um bocadinho o contexto em que o modelo surge. Surge nos anos 70, nos Estados Unidos da América, onde vários profissionais da academia e das áreas sociais e médicas perceberam que pessoas com dificuldade de aprendizagem poderiam fazer um imensal de tarefas muito válidas para o mercado de trabalho e, portanto, houve uma desinstitucionalização de pessoas com deficiência e integração no mercado de trabalho, que na altura era emprego protegido e hoje é mercado de trabalho em mercado aberto. Dado o sucesso nos Estados Unidos destas pessoas com dificuldades de aprendizagem em ceder e manterem os seus postos de trabalho, este modelo foi generalizado a outras pessoas com deficiência e incapacidade, incluindo deficiências físicas, intelectuais e também a doença mental. Nos anos 80, o modelo foi trazido para a Europa, muito impulsionado por portugueses, e em Portugal veio também então a implementação deste modelo. No âmbito de programas europeus, nos anos de 2000, na iniciativa comunitária Equal, foram realizados projetos-piloto, onde pelo benefício de trabalho com estas pessoas na sua inclusão no mercado de trabalho, percebeu-se que o modelo era vantajoso generalizar a todas as pessoas que tivessem alguma desvantagem face ao mercado de trabalho e não apenas pessoas com incapacidade ou deficiência. O modelo de emprego apoiado atualmente é definido como uma metodologia que apoia pessoas com deficiência ou incapacidade e outras situações de desvantagem a acederem a oportunidades de emprego escolhidas por si e não por um técnico. Isto é muito importante porque assenta na autodeterminação de cada pessoa, tornando-as economicamente independentes e socialmente ativas. Portanto, há todo um benefício a integrar pessoas com incapacidade ou outras situações de desvantagem. O conceito de deficiência e incapacidade, nós utilizamos muito o conceito de incapacidade porque abrange as várias deficiências, física, intelectual, e também outras situações de saúde ou sociais que trazem incapacidade generalizada às pessoas. Portanto, não é uma incapacidade específica para o emprego, mas é uma incapacidade que as pessoas têm de forma geral, e muitas delas têm inclusive o atestado médico de incapacidade multiusos, que lhes confere um grau de incapacidade. Em termos da Europa, em termos do contexto português, o que nós fazemos é generalizar o modelo, capacitar técnicos e empresas para trabalharem com este modelo. A nível da Europa, também fazemos parte da AIC, anteriormente EUSE, que foi em 2024, mudou de nome, mas continua a ser a Associação de Emprego Apoiado na Europa. Aqui o grande benefício em termos globais, para além da inclusão das pessoas, tanto profissional como socialmente, há também um benefício social geral, que é o trazer as pessoas as pessoas deixarem de ser subsidiadas e passarem a ser contribuintes, ainda que as pessoas com incapacidade possam continuar a beneficiar da pensão para a inclusão social, acabam por baixar o seu subsídio, porque não tem a parte do complemento. Enfim, podemos entrar nesses pormenores mais tarde. O modelo de emprego apoiado, além de assentar nas pessoas e ser centrado na pessoa, portanto flexível e individual, trabalha com redes de intercorporação, várias entidades que podem também apoiar as pessoas nas várias especificidades que têm, assim como empresas que também possam gerar as oportunidades de emprego. O modelo assenta em 5 etapas principais. O primeiro, muito importante e muito rico especialmente nas pessoas com incapacidade, é o envolvimento do candidato, conhecê-las profundamente, tentar capacitá-las naquilo que ainda é possível capacitar e definir o seu perfil vocacional. Depois passam para uma fase ativa de procura de emprego, onde nós também envolvemos empresas e, para além de capacitá-las para fazerem uma procura de emprego autónoma, também articulamos com as empresas para tentar encontrar oportunidades de emprego que sejam viáveis. E depois um acompanhamento pós-colocação, porque sabemos que gera muito mais manutenção de emprego, porque na altura da contratação também é uma altura em que as pessoas podem sentir dificuldades acrescidas, e porque são desafios novos, são adaptações novas, e os técnicos de emprego apoiado são aqui um suporte, tanto à pessoa como à empresa, para que esta inclusão seja bem sucedida. Portanto, a nossa intervenção assenta num conjunto de estratégias de suporte que vão para além dos técnicos de emprego apoiado. E vou ter que passar a palavra à minha colega Erlinde. Peço desculpa.
Desculpa.
Erlinde Dupont.
Sim. Portanto, vou falar um bocadinho de um outro trabalho que a APAEA tem feito. A APAEA tem vindo a desenvolver e animar redes de empregabilidade, não só aqui na cidade de Lisboa, mas também entre os concelhos, como Vila Franca de Xira, Barreiro Moito, Angra do Heroísmo, entre outros. Nestes territórios, a associação tem trabalhado em estreita colaboração com diversos parceiros locais, sempre com o objetivo de criar respostas mais integradas para pessoas em situação de desemprego e vulnerabilidade, entre outras, então, as pessoas com incapacidade. Por exemplo, aqui na cidade de Lisboa, temos vindo a trabalhar com mais de 170 entidades parceiras locais, como ONGs, juntas, centros de formação, entre outros, e também mais de 180 empresas. Portanto, além de fornecer ferramentas e formação aos técnicos, conforme a minha colega Irina já falou, a associação promove aqui a criação de sinergias entre essas entidades, a fim de criar uma resposta mais integrada e poder aqui aproximar as pessoas em risco de exclusão social do mundo laboral. Portanto, desde 2018, temos vindo aqui acompanhar mais de 2.500 pessoas em situação vulnerável e inserimos mais de 1.300 pessoas em mercado de trabalho, sendo cerca de 200 pessoas com incapacidade. Falando aqui agora, a minha colega Mafalda, sobre o trabalho que temos feito com as empresas.
Boa tarde a todos. Eu vou ler aqui um bocadinho, que é para não nos perdermos aqui no texto. Paralelamente, a APAEA trabalha diretamente com empresas, sensibilizando-as para a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desta forma, cria-se uma ponte com o tecido empresarial e com a população em geral, através dos canais tradicionais, corre maior risco de ser excluída. Divulgamos semanalmente ofertas de trabalho, através de uma plataforma que trabalhamos com portanto, fazemos chegar às entidades que trabalham connosco, através dessa plataforma, estas ofertas de emprego. Realizamos uma pré-triagem, ou seja, nós aferimos sempre se o candidato corresponde ou não ao perfil solicitado pela empresa. É tal situação do match o mais possível com a empresa. E, desta forma, apresentamos estes candidatos, garantindo maior probabilidade de estabelecer relações de colaboração duradouras com as empresas. Ou seja, sempre que nós conseguimos cumprir estas metas que as empresas nos solicitam e arranjar uma pessoa que vá de acordo ao perfil pretendido, embora possa haver adequações do posto de trabalho, etc., estamos a criar aqui um elo de ligação com a empresa que mais tarde se vai repetir e vai gerar mais possibilidades de trabalho. Em conjunto com as empresas, procuramos respostas para as mesmas para que possam integrar pessoas com deficiência ou incapacidade. Ou seja, quando nós apresentamos um candidato, temos em conta a incapacidade que essa pessoa tem e tentamos aferir junto desta empresa qual o meio mais sólido e mais viável que estratégia teremos que adotar para que essa pessoa efetivamente consiga integrar. Dou-vos um caso muito específico, talvez aqui seja melhor para poderem perceber um bocadinho de contexto. Tínhamos uma pessoa para restauração, essa pessoa tinha uma incapacidade mais de 60%, não tinha uma das pernas e, portanto, havia ali uma preocupação da empresa, como que vamos contratar uma pessoa sem uma perna quando ela tem que se mexer. Isto era uma pizzaria. Então conseguimos arranjar uma coisa muito simples, foi um banco giratório, onde a pessoa ficou no balcão a montar as pizzas e se virava para trás e colocava as pizzas no forno. Uma coisa tão simples como isto criou um posto de trabalho, a pessoa está efetiva nesta empresa. Pronto, portanto, são este tipo de adequações que nós vamos criando e vamos falando e vamos gerindo com as empresas de forma, efetivamente, conseguirmos colocar estas pessoas no mercado de trabalho. Visitamos as empresas, vamos conhecer os seus espaços territoriais, exatamente para perceber quais adequações é que nós temos que, efetivamente, criar e ajustar para que os perfis e as pessoas candidatas possam ser enquadradas, ou seja, as barreiras físicas e não só que possam haver. E após a integração da pessoa, continuamos, como as minhas colegas já disseram, a fazer um acompanhamento pós-colocação, ou seja, a garantir que a pessoa tem capacidade de manter aquele posto de trabalho e a ajustar com a empresa qualquer problema que haja e que seja necessário adequar qualquer acerto, não é? Pronto, na semana passada organizamos, por exemplo, aqui uma feira de emprego no espaço da Time Out, onde estiveram presentes 23 empresas do nosso tecido empresarial, foram realizadas 420 entrevistas com mais de 270 candidatos, só para terem uma noção do volume de trabalho que se tem, não é? Algumas destas empresas já montaram estrutura a fim de acolher e integrar pessoas com deficiências, outras estão a ser trabalhadas nesse sentido. Contamos também com estas empresas para difundirem as suas boas práticas junto das outras empresas. Muito sucintamente é este o nosso trabalho.
Muito obrigado pela vossa exposição. Tem mais 10 minutos no final. Queria sinalizar, entretanto, que chegaram mais e com muito gosto, porque para verem a representação e a representatividade que está aqui dos senhores deputados, chegou também a senhora deputada Carla Barros e a senhora deputada Helga Correia. Portanto, era só para sinalizar, ambos do PSD. Passo agora a palavra ao senhor deputado Joaquim Barbosa. Muito obrigado, senhor deputado.
Muito boa tarde, senhor coordenador, senhores deputados, um cumprimento especial para a presença dos dirigentes e das técnicas de emprego apoiado da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado. Um gosto grande do PSD ter-vos aqui. Algumas que já são conhecidas até, portanto, na primeira vez que nos encontramos. Portanto, é com muito gosto que vos recebemos e debatemos aqui este tema, que é um tema muito importante, ao qual o PSD dedicou sempre muito, muito tempo e muitas políticas durante toda a sua vida como partido, desde praticamente o início. A Associação Portuguesa de Emprego Apoiado é uma entidade, aliás, com um percurso consolidado na integração profissional e tem contribuído muito para a disseminação das políticas de emprego, para a aproximação de pessoas, entidades, empregadoras e políticas públicas. Portanto, fazem pelo menos um conjunto, ou seja, é uma entidade que abarca toda a realidade até a entrada do mercado de trabalho, que sejam empresas, pessoas, uma rede grande também de empregadores e de entidades que de alguma maneira também conjugam toda esta área, no sentido de irem depois ao cliente final, como às vezes se diz, e verem cada pessoa na sua atitude individual e concreta, ou seja, a pessoa concreta para aquela empresa concreta, para aquele posto de trabalho concreto. A integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser encarada como uma prioridade estrutural, não apenas do ponto de vista social, mas também económico. O Grupo Parlamentar do PSD valoriza uma abordagem centrada na capacitação das pessoas, da sua integração efetiva no mercado de trabalho, com promoção da autonomia e participação ativa, em detrimento das respostas meramente assistenciais ou até formais. Isto também é assumido pela Estratégia Nacional, que é recentemente aprovada, e que concretiza precisamente o reforço do reconhecimento social, através do qual se promovem as relações de combate ao desemprego de forma mais eficaz, bem como a exclusão. Nesse sentido, é importante destacar que o Governo assumiu esta prioridade, designadamente através da Estratégia Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dado que a estratégia assume aqui, esta estratégia assume o emprego como um eixo central da sua intervenção. Então tem uma visão integrada, que articula qualificação, empregabilidade, inclusão económica, procurando dar resposta a desafios estruturais ainda existentes. Parte de um diagnóstico claro, que há claramente desigualdades significativas entre pessoas com e sem deficiência, nomeadamente ao nível do acesso ao emprego, sendo estas mais expostas à pobreza e à exclusão e, portanto, merecem um especial cuidado. A proteção social, sendo essencial, não é suficiente para garantir a igualdade real de oportunidades. Portanto, é preciso, exatamente o que vocês fazem, centrar também a atividade ao nível das políticas de emprego e nas políticas de formação e em todo o acompanhamento necessário sobre isto. Entre as medidas previstas, destaca-se a revisão do regime de apoio ao emprego e qualificação, através do Decreto-Lei 290/2009, com o alargamento do universo de beneficiários, bem como o reforço da formação profissional, abrangendo dezenas de milhares de pessoas. Além disso, a estratégia prevê ainda o desenvolvimento de respostas mais personalizadas, através de projetos-piloto de acompanhamento individualizado e promoção de condições adequadas no local de trabalho, incluindo adaptações e flexibilidade laboral, fundamentais para a integração e permanência do posto de trabalho. Um ponto particularmente relevante desta estratégia prende-se com o tratamento do sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência, que a estratégia assume reforçar e até melhorar a Lei 4/2019. A estratégia assume explicitamente a necessidade de reforçar o cumprimento deste instrumento, prevendo a melhoria desta lei. Recordo-se que o próprio projeto da reforma laboral prevê uma redução do grau de incapacidade mínimo exigido por aplicação da lei das cotas, que hoje se situa nos 60%, bem como a previsão de um enquadramento legal aplicável à contratação de pessoas com deficiência, tanto no setor público como no setor privado. Está igualmente prevista a possibilidade de alteração da própria lei, com o objetivo de a tornar mais clara e operacional, o que demonstra que o foco não está apenas na exigência do regime, mas sobretudo na sua efetiva aplicação do terreno. Isto realmente aqui importa. O modelo de emprego apoiado promovido para a APEA surge em linha com esta lógica das políticas mais centradas na pessoa, como disse ao princípio, e orientadas para resultados concretos, através do acompanhamento individualizado, integração no contexto real de trabalho, ao envolvimento ativo das entidades empregadoras, sem esquecer a articulação com as tais redes de empregabilidade com quem os seus trabalham. Assim, para finalizar, eu pergunto o seguinte: qual é a evidência disponível quanto às taxas de integração e taxas de permanência no emprego das pessoas apoiadas através de modelos existentes? Ou seja, se tem uma ideia mais ou menos se as pessoas, se há uma taxa de empregabilidade razoável, se as pessoas depois permanecem nos lugares de trabalho ou se ficam lá pouco tempo, enfim, qual seria a vossa visão sobre isto? Depois, qual é a vossa avaliação sobre o atual sistema de cotas? Já falei há pouco que isto ia ser reforçado, mas queríamos saber exatamente qual seria a vossa opinião. Consideram também, por fim, consideram não subsistir algum tipo de obstáculo à efetiva concretização dos pressupostos subjacentes à criação do sistema de cotas, e seja, se situam ao nível do próprio desenho legislativo ou da sua execução prática? Se é apenas uma questão teórica, é mais uma questão exatamente de aplicação do terreno. Por fim, se nos falassem um pouco, que alterações concretas consideram que teriam de ser prioritárias para um aprofundamento, enfim, da mitigação dos problemas e das pessoas que têm, enfim, que esta atividade se concentra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Partido Chega, que terá o seu tempo repartido, penso eu. Passo a palavra à deputada Lina Pinheiro. Faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer à Associação Portuguesa de Emprego Apoiado pela sua presença e pelo trabalho que desenvolve no terreno e que muda a vida de muitas pessoas com deficiência todos os dias. Hoje falamos de inclusão, mas há uma pergunta que não podemos ignorar. Estamos mesmo a incluir ou estamos apenas a falar de inclusão? Porque a verdade é simples. Em Portugal, milhares de pessoas com deficiência continuam afastadas do mercado de trabalho. Não por falta de capacidade, mas por falta de oportunidade, e isto tem de nos preocupar. Porque a verdadeira inclusão não se mede em relatórios, mede-se em resultados concretos. Mede-se em pessoas com trabalho, com autonomia e com dignidade. E é exatamente por isso que esta audição é tão relevante. O modelo de emprego apoiado mostra-nos algo essencial. Quando há acompanhamento, quando há ligação real às empresas, quando há adaptação, a inclusão acontece. Mas também nos mostra outra realidade. O sistema ainda falha demasiado. Falha na burocracia, falha na ligação ao mercado real, falha no acompanhamento após a contratação e, por isso, mais do que intenções, precisamos de perceber o que está a bloquear o caminho. Na prática, onde é que o sistema está a falhar mais? É na falta de resposta das empresas ou no modelo público ainda demasiado burocrático e pouco eficaz? O que é que o Estado pode fazer de forma concreta para ser um facilitador e não um obstáculo à contratação de pessoas com deficiência? Porque uma coisa tem de ficar clara: não podemos aceitar uma inclusão que não passa para a prática, temos de garantir uma inclusão que chega à vida real, que cria emprego, que cria independência, que devolve dignidade. Para o Chega, isto não é uma questão simbólica, é uma questão de justiça, e a justiça mete-se assim. Quem pode trabalhar tem de ter uma oportunidade real para o poder fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro.
Não,
Catarina. Sim, eu sei, mas eu estava... Pronto, muito bem. Então passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Salgueiro.
Cumprimento o Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados, bem como todos os representantes aqui presentes da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho continua a revelar fragilidades estruturais que importa enfrentar com precisão. Desde logo, persistem barreiras de acesso, insuficiência de adaptações razoáveis e uma clara desarticulação entre formação e necessidades do mercado. Acresce que muitos dos instrumentos públicos, incluindo incentivos à contratação, continuam a ser percepcionados como complexos, pouco acessíveis e excessivamente burocráticos, o que limita o seu impacto concreto. Por outro lado, a evidência mostra que a integração sustentável depende de três fatores críticos: acompanhamento técnico individualizado, mediação ativa com entidades empregadoras e suporte pós-colocação. Sem esses elementos, muitas integrações acabam por falhar. não por falta de capacidade da pessoa, mas por falhas do sistema. Para o Chega, isto levanta uma questão central. Estamos a investir em políticas eficazes ou apenas em mecanismos formais de inclusão? Questiono. O maior problema hoje está no Estado, na burocracia e na falta de eficácia dos apoios ou nas empresas. Outra questão, onde identificam as principais falhas de articulação institucional entre o IEFP, empresas, escolas e entidades técnicas que estejam a comprometer a empregabilidade? E, por fim, na prática, as cotas, incentivos, medidas do IEFP, ou seja, tudo o que existe atualmente, está a gerar emprego ou apenas a cumprir formalidades? Na verdade, a inclusão exige mais do que a intenção política. Exige eficácia, coordenação e avaliação de resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Patrícia Faro. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, um cumprimento e uma saudação especial para a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado e cumprimento no seu presidente, Carlos Reis, a restante equipa. Saudamos o trabalho que desenvolvem, porque são uma das principais entidades que desenvolvem um trabalho contínuo de inclusão de pessoas com deficiência intelectual, que normalmente também não é uma questão habitual, e que no vosso caso, na apresentação, referiram com pessoas que estejam em desvantagem no mercado de trabalho, no mercado aberto e, portanto, situações de incapacidade. O vosso trabalho é, de facto, focado no empoderamento, na avaliação do perfil, formação no local de trabalho e acompanhamento técnico contínuo para ultrapassar eventuais obstáculos e reforçar a manutenção do emprego, que bem sabemos que agora, mas também numa fase anterior em que falaram no trabalho, no emprego protegido, era um bocadinho essa também uma falha grave que existia e, portanto, a vossa associação e o vosso trabalho veio colmatar. E depois, no final, se calhar, seria pertinente também falarem um bocadinho do número de pessoas, penso que já referiram, que apoiam, mas também as dificuldades que sentem e é importante nós percebermos para também podermos depois fazer outras propostas. De facto, esta audição da vossa associação está relacionada com o segundo tema que para o nosso grupo de trabalho sinalizou como muito prioritário, portanto, o emprego e, portanto, todas as informações que nos possam dar nesse sentido são pertinentes. Eu gostaria de fazer, passando já às questões, porque acho que é essa questão de facto que importa, eu li sobre a vossa associação, sobre o vosso trabalho e, portanto, acho que é importante também nós colocarmos essas questões para ter o vosso feedback. E gostaria de abordar precisamente a questão da lei das cotas. Se esta lei, no âmbito de ser a lei das cotas apoiadas no privado, se for aprovada, está aqui uma questão que poderá ser complicada, porque se até aqui com os 60% as empresas já faziam tudo o que podiam para tentar descobrir no meio dos seus funcionários pessoas com atestado de incapacidade para cumprirem esta cota, principalmente, e sabemos de muitos casos, doença oncológica ou em recuperação, com esta putativa alteração, supostamente podemos estar aqui numa situação de que vai valer tudo, não é? Desde uma tendinite até à falta do dedo do pé ou outra incapacidade qualquer que poderá retirar a possibilidade de outras pessoas com mais dificuldade de acesso ao trabalho poderem estar incluídas. Depois, tendo em consideração a entrada em vigor em 2024 da referida lei de cotas no setor privado, gostaria de saber qual a avaliação que fazem da sua implementação e o que pode ser melhorado no sentido de ajudar as empresas a encontrar trabalhadores com deficiência. Por fim, qual a vossa posição? Isto já foi perguntado aqui também pelo nosso colega do PSD. Qual a vossa posição face à anunciada proposta do Governo de baixar o grau de incapacidade, exigindo para o preenchimento de uma cota dos 60% para os 33% de incapacidade, tendo em atenção que as cotas poderão passar a ser cumpridas com pessoas nas situações que eu já elenquei, com pessoas que tenham, segundo a Tabela Nacional das Incapacidades, desde que tenham, pode ir de uma desarticulação do ombro a uma desarticulação da anca, uma amputação de dedos, à perda de visão total de um dos olhos, portanto, estas questões da incapacidade ser reduzida, ser para 33%, acaba por se na vossa opinião e na vossa avaliação, que é isso que pretendemos saber, se poderá estar posta em causa depois pessoas que tenham outro tipo de incapacidades, não é? E que serão mais complicadas depois o seu acesso ao mercado de trabalho. E é isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Livre, do Grupo Parlamentar do Partido Livre, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria agradecer a presença da comitiva da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado. É muito importante estarem aqui connosco hoje e também agradecer o trabalho que fazem todos os dias e que é tão relevante. O LIVRE tem insistido que a inclusão laboral das pessoas com deficiência, das pessoas com alguma incapacidade, é, na verdade, uma questão de direitos humanos, justiça social, e todos ganhamos com uma integração plena no mercado de trabalho. E o nosso país tem registado uma melhoria na integração de pessoas com deficiência no mercado do trabalho, mas ainda falta muito por fazer. E é por isso que é tão importante estarmos aqui a falar hoje convosco. Até porque isso depois tem implicação na taxa de pobreza, na exclusão social, nas questões até de desemprego de longa duração. Daí é tão importante esta audição. Nós temos, de facto, uma lei das cotas, mas que ainda não está a produzir o impacto necessário. Aliás, a ACT tem notificado uma série de empresas em relação ao incumprimento desta lei, e há uma série de barreiras estruturais que eu gostava que abordassem em relação, para percebermos como é que podemos resolver isto. Ou seja, então as minhas questões são, do vosso trabalho no terreno, quais são hoje os principais bloqueios à integração laboral? Se é uma questão de falta de perfis técnicos adequados ou de desajuste entre as empresas, o que elas exigem e as competências dos candidatos, ou às vezes a dificuldade em fazer o match, continua a haver uma grande falta de informação por parte das entidades empregadoras e de apoio técnico. Se as empresas também identificam como um custo ou uma complexidade adicional a adaptação dos postos de trabalho, e portanto se do vosso ponto de vista os apoios existentes, nomeadamente os do IFP, são suficientes, eficazes e acessíveis. A questão da lei das cotas, vou um bocadinho repetir as perguntas que foram feitas. Gostava de perceber, na prática, com a lei que nós temos atualmente, que problemas é que identificam com a lei, como é que a lei poderia ser melhorada, e também gostava de perceber qual é que é o vosso entendimento relativamente a esta proposta que estará no anteprojeto que o Governo apresentou de alteração ao Código Laboral, em que baixa a percentagem de incapacidade para cumprir a lei das cotas para 33%, portanto, alargando, na verdade, o número de pessoas que podem integrar essa cota, mas que implicações é que isso pode ter, nomeadamente nas pessoas com uma incapacidade mais alta, e se isso terá problemas ou vantagens do vosso ponto de vista. Adicionando também a questão do recurso ao trabalho temporário de contratação de pessoas com deficiência ou com incapacidade, e, portanto, o preenchimento de cota através do recurso ao trabalho temporário, também gostava que comentassem em relação a isso. Especificamente sobre o vosso trabalho, porque os vossos projetos mostram que as redes territoriais de empregabilidade são fundamentais, e, portanto, gostava de perguntar que condições são necessárias para que estas redes se tornem políticas públicas estruturais e não apenas projetos financiados pontualmente. E também sobre o Aviso de Pessoas 2025-28, que disponibiliza 80 milhões de euros para a formação de pessoas com deficiência. Queria perguntar se têm experiência em candidaturas a programas deste tipo e qual é que é a vossa avaliação sobre este tipo de programas. E uma última pergunta relacionada com o que se perspectiva sobre o futuro do trabalho, nomeadamente com tudo com toda a evolução de digitalização, automação, inteligência artificial, se consideram seguramente traz sempre riscos e vantagens, mas de que forma é que veem esta evolução do mundo do trabalho, especificamente para as pessoas com maior incapacidade ou com alguma desvantagem no mercado de trabalho, e se há algo que nós possamos fazer em termos de políticas públicas ou em termos de legislação para garantir que, no fundo, isto são ferramentas que promovem uma melhor integração no mundo do trabalho e que não são ferramentas que, na verdade, excluem pessoas que à partida já têm uma desvantagem maior no acesso ao mercado de trabalho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados e saúdo a Associação Portuguesa de Emprego apoiado pelo trabalho que tem desenvolvido e pela contribuição que trouxe para a reflexão deste grupo de trabalho. Aliás, eu gostava de começar por comentar o próprio lema da associação, a pessoa certa no lugar certo, o que em si mesmo traduz um enorme desafio à valorização da pessoa, independentemente da sua condição. E para nós esse é que é o ponto fundamental. E por isso o PCP desde sempre valoriza a educação, o acesso aos mais elevados graus da educação, do ensino e da qualificação, e por isso valoriza muito toda a intervenção vertical ao longo da vida das pessoas, dos cidadãos em geral e, em particular, também incluídas as pessoas com deficiência ao longo da infância, na juventude. E por isso nos batemos muito por uma escola pública verdadeiramente inclusiva, que contribua para a formação integral do indivíduo, tal como o concebemos. E também, no que isso também representa de acesso ao ensino superior, aqueles que tenham, digamos, possibilidades de aceder a ele, e também à formação e à capacitação profissionais. São, digamos, são aspectos que nós valorizamos muito e em relação aos quais o Estado tem mesmo de investir e investir muito mais. Bom, colocamos também em evidência o problema do direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, com os direitos inerentes à própria condição de trabalhador, independentemente de outras considerações, natureza física. A condição de trabalhador é em si mesma credora de todo o respeito pelos direitos das pessoas. Ora, o que nós temos vindo a verificar em relação às pessoas com deficiência é que há falta há dificuldades de acesso à própria formação, há dificuldades de acesso ao próprio emprego. Já agora, em matéria de cotas, recordar que o PCP tem apresentado propostas até para cotas na administração pública, não é? Por outro lado, outro problema para nós muito evidente é o da precariedade, por um lado, e da intermitência profissional de muitos trabalhadores com deficiência, o que tem um reflexo muito claro e uma consequência muito clara em termos da formação da carreira contributiva de um conjunto muito significativo de cidadãos que fica fortemente penalizado quando chega à idade da reforma. E por isso o PCP tem apresentado também propostas concretas nesta matéria, incluindo, permitindo a reforma antecipada sem quaisquer penalizações e até com vantagens. Bom, depois uma outra dimensão muito importante tem a ver com o salário justo. E o salário justo tem em conta, desde logo, não só o valor do seu trabalho, o valor intrínseco do seu trabalho, mas também a participação individual na formação coletiva do valor acrescentado bruto das empresas. E o que nos reconduz à questão de saber como é que nós integramos estas pessoas também nessa perspectiva. Porque, e saber se sim ou não, estes trabalhadores que entregam mais-valias do seu trabalho ao empregador são justamente remuneradas ou não. Que entrega individual e coletivamente, insisto nesta distinção. E por isso eu terminaria com uma pergunta, até tendo em conta a experiência da vossa associação. Qual é a grelha de critérios a que nós poderíamos chegar para estabelecer o que seria uma integração justa das pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para uma intervenção final aos senhores convidados. Dispõem de 10 minutos, como entenderem. Façam favor, quem é? O senhor Presidente Carlos Reilha.
Exato. Começava por responder a esta parte que faltava apresentar, que de certa maneira vai dar resposta àquilo que tem vindo aqui a perguntar. E acho que, pronto, pelo que eu vejo, são muitas perguntas. Nós não vamos ter capacidade de responder a tantas. Se eventualmente quiserem, nós enviamos depois a resposta a estas perguntas todas. Acho que será mais justo para nós e para todos nós. Só para então pôr aqui, enquanto mais ou menos diagnóstico, eu acrescento aqui que nós temos vindo, tem havido cada vez mais um acréscimo de solicitações por parte dos próprios, das pessoas com deficiência, pessoas que estão que nos solicitam, os próprios hospitais de dia, que nos solicitam a nós para acompanharmos as pessoas, ou seja, estamos numa fase, acho que já, de emergência para dar resposta, de saúde. E temos também aqui que nos pedem as redes com quem nós trabalhamos, as entidades destas redes, bem com a Santa Casa da Misericórdia, que nos pede e trabalhamos em conjunto. Aqui em Lisboa temos o tal programa a Rede Emprega Lisboa, que com todas as entidades de várias funções que desempenham, dá resposta integrada, e criámos uma feira em que tiveram lá todas estas entidades envolvidas, no sentido de dar resposta à empregabilidade destas pessoas. Empresas com interesse em integrar pessoas com deficiência, há empresas com interesse em integrar pessoas com deficiência e incapacidade, no entanto, sentem dificuldades em como operacionalizar esta integração. Sentem que os postos de trabalho não estão preparados para tal e precisam de apoio de quem trabalha com estes públicos. Acho que é essencial esta articulação de trabalhar com os públicos, com as pessoas que trabalham com os públicos. Outras empresas ainda não estão preparadas para a integração de pessoas com incapacidade, mas demonstram alguma abertura ao querer a nossa colaboração nos processos de recrutamento para públicos em situação de risco e de exclusão social. É o início de um trabalho, às vezes longo, a longo prazo, a fim de sensibilizar as mesmas. Acho que isto são trabalhos, porque nós falamos em números, queremos números, mas para trabalhar com pessoas com incapacidades é preciso tempo. Há umas que precisam de um mês, há outras que precisam de 2 meses, há outras que precisam de 1 ano, há outras que precisam de 2 anos, 3 anos. É difícil, sabemos, temos a experiência, mas conseguimos, temos resultados. Preocupações, preocupações que nós apresentamos aqui. Aumento de pedidos a nível nacional de pessoas com incapacidade e deficiência. Trata-se de pessoas motivadas com vontade de se integrar no mundo laboral, que pretendem contribuir ativamente para a sociedade. No entanto, devido à sua situação de saúde, não têm conseguido fazê-lo. Esta realidade demonstra que a resposta atual não é suficiente e não está a produzir os resultados necessários, o que constitui para um maior número de pessoas dependentes dos apoios do Estado. Cotas não são cumpridas, não estão a ser cumpridas. Há dificuldades das empresas que sentem, não têm condições, as empresas têm dificuldades, e é comum as empresas preferirem pagar multa em vez de cumprir a cota, por não terem as ferramentas ou conhecimento para integrar as pessoas com incapacidade. O financiamento que nós normalmente temos, entidades, sobretudo a APEA, são financiamentos que são muito curto prazo, para 1 ano, 2 anos, temos o caso de financiamentos das empresas, o caso do BPI, que é para 1 ano. E 1 ano, como estive aqui a dizer, nós acompanharmos pessoas demora 2, 3, 4 anos, e não é a termos que fechar e dar números que nós damos uma resposta. As coisas ficam, estamos a pensar, pensamos mais em financiamentos do que propriamente pensamos no estar a trabalhar com as pessoas. Depois, aqui também nesta situação, e como se tinha falado aqui, porque há situações cumulativas, isto tem um bocado a ver também com as cotas. Não é só, porque a pessoa não é só porque tem 60% ou porque tem 30%, é porque a pessoa tem, para além de ter esta incapacidade, é sem abrigo. É uma pessoa que está que tem falta de recursos económicos, ou seja, um conjunto de outras situações que agravam a situação. Não é só os 60%, é tudo. E acho que é por esse sentido que temos que ver um pouco o que é a cota em si e avaliar entre 30% e 60%. Se calhar uma pessoa tem 60% e se calhar tem mais recursos e mais possibilidades do que uma outra que tem 30% e não tem qualquer nenhum recurso e está a viver na rua. Propostas sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dizer que o trabalho conjunto entre as entidades sociais e as de referência em termos de situação específica de incapacidade em empresas, pronto, é este trabalho que deve ser feito e o que nós temos vindo a fazer com as empresas, sermos criativos com as empresas, porque por vezes, como falou a Mafalda, é esta criatividade, é esta falta de porque as empresas estão focadas num certo posto de trabalho, mas nós vemos que há outras funções que podem ser feitas e que são necessárias à empresa e não estão com consciência disso. E damos aqui um exemplo que tivemos agora na feira, a Fundação Aerofirmes, que diz que quando as empresas não conseguem dar resposta, isto é um projeto pronto, em Espanha que pelo menos é medido que funciona, quando as empresas não conseguem dar resposta, a despesa que teriam pelas cotas com a pessoa, a presa, seria para financiar entidades que pudessem dar uma resposta no acompanhamento, na contratação e no pós-colocação às pessoas. No trabalho conjunto com as empresas para a eliminação de barreiras, na formação em contexto de trabalho, a articulação entre o empregador técnico de apoio, o técnico que apoia a pessoa e a própria empresa. Ou seja, há aqui um conjunto de tarefas que poderemos fazer sabendo à partida se o financiamento não, se a empresa não der resposta àquela cota, ela paga aquele valor que deveria ter pago, porque ela não vai pagar, não vai, pode ter dinheiro para contratar esta pessoa, não tem condições, nem sabe que trabalho é que pode pôr a pessoa, ter para a pessoa fazer, desempenhar essa função. E aqui o facto de não poder é a empresa dá este valor a um financiamento que depois outros vão fazer este trabalho em substituição daquilo que a empresa não pode fazer. Também aqui apoios financeiros, permanentes, neste caso. Neste momento, nós, a APAE, estamos a preparar uma reunião com o IFP e com o Instituto de Segurança Social no sentido de nos dar respostas mais sólidas, estáveis e duradouras. Mais meios a fim de poder trabalhar a disseminação do modelo de emprego apoiado a nível nacional, pois é um modelo que é internacionalmente conhecido como sendo um modelo que traz resultados para a integração profissional e social das pessoas com deficiência e incapacidade. Passo aqui, respondi um bocado àquilo que, se alguém de vocês tiver alguma pergunta.
Faça favor.
Posso acrescentar? Depois podemos compilar uma resposta a todas as respostas, a todas as questões colocadas, mas reforçar aqui que o job matching está no centro disto tudo. Portanto, o fazer uma avaliação adequada de um perfil de uma pessoa com incapacidade e fazer uma adequação também aprofundada e adequada do perfil do posto de trabalho para perceber exatamente quais são as barreiras, porque quando falamos em barreiras começamos logo a pensar em coisas muito complicadas. Às vezes não são coisas muito complicadas, é um banco giratório, é um escadote mais sólido, com 4 pés em vez de ser só de 2. Portanto, há uma série de questões que podem ser adaptações fáceis, de baixo custo, que muitas vezes as empresas estão dispostas a assumir até e não haver com participação do Estado nestas adaptações, até porque podem ser mais rápidas e muito mais adaptadas a qualquer pessoa que possam querer contratar. Mas para isto ser bem feito há um trabalho técnico de fundo que não é assim tão fácil passar ou para as empresas ou para as famílias, redes de suporte, e daqui a importância de haver uma resposta socialmente estável e adaptada para poder concretizar estas integrações. Não temos dados concretos das manutenções, mas sabemos que as manutenções de emprego são muito mais sólidas quando a pessoa com a incapacidade é apoiada com base neste modelo em que há um acompanhamento pré, durante e pós-contratação, e que este modelo não tem um prazo, este acompanhamento pós-colocação não tem um prazo para cessar, é até a empresa e a pessoa se sentirem completamente incluídas e sem necessidade de apoio. Não sei se querem acrescentar alguma questão.
Eu falaria aqui um bocadinho, se calhar. Peço imensa desculpa, temos um debate quinzenal. Só iria falar aqui um bocadinho da parte das empresas, que é o que me cabe a mim, não é? As empresas têm sido um longo percurso, eu estou na APEA vai para 7, 8 anos, já não sei, e portanto desde que eu comecei tem sido um namoro progressivo e em questão às leis das cotas e ao ACT, eu acho que nós infelizmente somos um país que precisamos de regras e só quando é enviado um e-mail do ACT é que as empresas se preocupam com a contratação. Estou a falar isto de uma forma muito generalista, há casos particulares, obviamente. Eu tive 2 anos a falar com as empresas, a dizer, atenção à lei de cotas. Praticamente não tive qualquer resposta. No momento em que saiu o e-mail da ACT, todas me telefonaram a pedir pessoas com incapacidade. Pronto, isto é um facto concreto. Aqui, para nós, foi benéfico, porque eu impus as condições que eu achava que eram necessárias para a contratação, seja a redução de horários, seja a proximidade do local de casa, etc., e consegui negociar nesta altura com as empresas. Mas isto é um caminho longo, não é um caminho taxativo, não é? Não, quer dizer, não podemos dizer que é uma coisa que as empresas adiram à cabeça. Temos outras empresas que têm feito esse percurso connosco, portanto, nós vamos tentando arranjar sempre soluções, criar respostas. Temos outra coisa que eu considero que é extremamente importante e que tem acontecido muito pouco, é a formação em contexto de trabalho. Estas pessoas, muitas vezes, com incapacidade, têm poucas competências profissionais e, por vezes, é necessário dar-lhes essas competências para depois a podermos integrar num posto de trabalho. De uma forma geral, será isto. Pronto, assim, muito sucintamente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado à APEA, muito obrigado ao Sr. Presidente, às senhoras. Muito obrigado pelas vossas contribuições. Pedimos imensa desculpa por causa do horário. Muito obrigado aos senhores deputados. Tínhamos 2 pontos, já não vamos fazê-los hoje, portanto, já não temos tempo, terá que ficar para depois. Muito obrigado.